Projeto de lei de diretrizes orçamentárias está no Congresso.
Vital do Rego quer socorro às vítimas da seca no Nordeste.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Já está no Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2013.
A proposta enviada pelo Executivo prevê aumento acima da inflação para o salário mínimo, mas não garante ganho real a aposentados e pensionistas que recebem acima disso. Repórter Patrícia Novaes.
O projeto de lei da LDO, encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, prevê crescimento econômico de 5,5% em 2013, salário mínimo de R$ 667,75 e inflação de 4,5%. O governo também pretende economizar R$ 155 bilhões de reais no próximo ano para o pagamento dos juros da dívida. Como aconteceu este ano, em 2013, os cerca de 9 milhões de aposentados brasileiros que ganham acima do mínimo não terão reajuste superior à inflação. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se o governo mantiver essa política, em breve todos os aposentados e pensionistas vão receber apenas o piso previdenciário. O senador lembrou a luta para a construção de uma política permanente para o reajuste do salário mínimo e defendeu a adoção de medidas semelhantes em relação às aposentadorias e pensões dos que ganham acima disso.
Construímos uma política que foi depois acordada junto ao presidente Lula, que garantiu para o salário mínimo a inflação mais o PIB. Isso é uma política permanente, que pelo projeto original só seria revista em 2023. Qual é a nossa intenção? É a mesma coisa, garantir uma política permanente de valorização dos benefícios aposentados e pensionistas até o mesmo período, por exemplo, de 2023. Até lá não se discutiria mais essa questão, porque seria garantido todo ano a inflação e mais um percentual do PIB de aumento real.
O projeto da LDO precisa ser votado até o dia 17 de julho, quando será encerrado o primeiro semestre dos trabalhos legislativos. Sem a votação da matéria, o Congresso fica impedido de entrar em recesso.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, elogiou a Comissão de Ética Pública da Presidência da República por ter autorizado a apuração da denúncia de superfaturamento na compra de 28 lanchas pelo Ministério da Pesca.
Álvaro Dias contou que as lanchas foram abandonadas no litoral de alguns estados e que reportagem da TV Bandeirantes teria mostrado que algumas delas já estão enferrujadas.
Esperamos que essa investigação possa apurar os fatos com a imparcialidade necessária. O Tribunal de Contas constata um superfaturamento de mais de um milhão de reais na aquisição dessas lanchas, aponta outras irregularidades, pagamentos por serviços não prestados, etc.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, disse que é alarmante a situação no sertão do estado devido à seca que castiga não só os paraibanos, como os nordestinos em geral.
São 458 municípios do Nordeste que estão em estado de calamidade pública. 4 milhões de pessoas sofrem em áreas em estado de emergência e nas próximas semanas, só na Paraíba, mais de 80 cidades terão decretado estado de calamidade pública.
Para Vital do Rego, é urgente que o ministro da Integração Nacional e a Secretaria Nacional de Defesa Civil tomem providências para amenizar o sofrimento daquelas pessoas.
Este quadro é um quadro alarmante. Não há nenhuma atividade econômica nestes municípios. O sertão da Paraíba deveria hoje estar lucrando, já colhendo. Simplesmente toda a lavoura na região do sertão foi dizimada. Não há nenhuma atividade produtiva. E aqueles agricultores que tinham empréstimos já estão sendo executados.
Integrantes da CPI mista da violência contra a mulher estiveram hoje em Pernambuco. Os parlamentares participaram de audiência pública com representantes dos poderes executivo e judiciário, do Ministério Público e do Fórum de Mulheres do Estado.
Há 12 anos, Pernambuco era o primeiro estado no ranking da violência contra a mulher. Hoje está em 10º lugar. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Humberto Costa, do PT pernambucano, disse que a ação conjunta do governo estadual, municípios e da própria sociedade foi capaz de tirar o Estado da incômoda liderança do mapa da violência contra a mulher.
Seja o próprio governo estadual, as prefeituras têm procurado atuar tanto do ponto de vista da prevenção, quanto do ponto de vista do atendimento às mulheres vítimas da violência, e aguardamos uma ação mais articulada com o Poder Judiciário para que nós possamos pôr fim à impunidade também.
Os deputados e senadores, entretanto, viram que ainda há muito a ser feito. O Fórum de Mulheres de Pernambuco apresentou um documento que detalhou as dificuldades de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Ana Rita, senadora do PT do Espírito Santo, disse que o país já conta com uma lei que é modelo no mundo, a Lei Maria da Penha, mas que falta colocá-la em prática.
O objetivo da CPMI é justamente fortalecer e contribuir com os poderes constituídos no sentido de oferecer um atendimento cada vez mais qualificado para as mulheres que são vítimas de violência. Há um sentimento muito grande ainda de impunidade.
O Senado Federal homenageou hoje o Dia do Índio, comemorado em 19 de abril. Durante o debate, os parlamentares e convidados defenderam a criação de uma Secretaria Nacional de Políticas Indígenas. Mais informações com o repórter George Cardim.
Parlamentares e convidados lembraram a contribuição dos índios para a cultura brasileira e listaram os principais problemas enfrentados pelas diversas etnias no Brasil, entre eles o assassinato de índios Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, o suicídio de jovens na aldeia Carajá, na Ilha do Bananal, em Tocantins, e a disputa de terra entre fazendeiros e índios Pataxós, no sul da Bahia. Os senadores também criticaram a atuação da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, pela falta de funcionários e de postos de atendimento, pela destinação de dinheiro para ONGs e pela ausência de investimentos em programas de saúde, educação e saneamento. O senador Vicentino Alves, do PR de Tocantins, voltou a defender a criação da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas.
Órgão do Poder Executivo, com a mesma estatura da Secretaria Nacional da Igualdade Racial e da Secretaria Nacional das Mulheres, que servirá de referência direta para o trato destas questões. Desejamos ver à frente também desta Secretaria Nacional dos Povos Indígenas, um indígena à altura de comandar o seu povo que nós já temos no nosso país.
Além das dificuldades, os senadores também reconheceram avanços na política indigenista. O senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, disse que o governo federal deveria incentivar os índios a explorarem os recursos naturais que existem nas aldeias e lembrou o aumento da população indígena nas últimas décadas.
Há fatos a comemorar. Assim é o que os estudos recentes comprovam, que a população indígena vem aumentando com bastante rapidez ao longo dessas últimas décadas. Com isso, as mais de 220 diferentes etnias que constituem o contingente indígena do povo brasileiro já somam mais de 800 mil pessoas.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que o filme Xingu, de Karl Hamburger, em cartaz em vários cinemas do país, é uma bela homenagem aos índios.
O filme, produzido por Fernando Meirelles e com roteiro de Ana Muilaerte, Karl Hamburger, conta a saga dos irmãos Vilas Boas e a aproximação deles com os índios. Jorge Viana assistiu ao filme e recomenda.
Quem está me ouvindo, não esqueça, fica aqui uma dica da tribuna do Senado. Eu fiquei muito contente de ter assistido o filme, queria parabenizar o roteiro, porque não é fácil contar a história que passou no coração da floresta brasileira, no centro-oeste brasileiro, uma história, é uma saga de grandes brasileiros que são os irmãos Vilas Boas.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, deixou a unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo no início da tarde de hoje.
Sarney deve passar a semana internado, segundo informou Roberto Calil Filho, chefe da equipe médica que atende ao senador.
José Sarney deu entrada no Sírio-Libanês no sábado após sentir dores no peito. Ele foi submetido a um cateterismo seguido de uma angioplastia.
Hoje ele recebeu a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alguns senadores, entre eles Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas e Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal.
Jornal do Senado. Apresentação Renato Coelho e Rita Zumba. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.